Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um MVP Showcast. Obrigado a presença de todos. Hoje a gente vai falar aqui de utilizando o RDS, o Azure e o Remote App como alternativa de migração de desktops. O palestrante é o Rafael Felipe, MVP de RDS. E eu vou estar aqui moderando também. Meu nome é André Oliveira. Também sou MVP de Remote Desktop. Aliás, nós estamos com 100% dos MVPs de RDS do Brasil aqui, né?
Estamos dominando tudo aqui no Brasil, né? A força
Estamos
tarefa inteira
dominando.
está aqui.
Estamos todos aqui. Ainda bem que a Fernanda, né, depois de tempo, conseguiu me deixar sozinha, né, me deu um companheiro aí.
É, ficou com pena e resolveu ajudar. Pronto, dá uma ajudinha para
É
ele.
isso aí. Pô, que nada, estamos juntos aí. Então tá bom, gente, pode começar aí. Fica à vontade.
Então tá. Valeu, André. Começando, obrigado por estar acompanhando esse webcast, está nos ajudando aí a criar toda essa palestra que nós estamos fazendo hoje. Obrigado, pessoal, por estarem presentes. Sei que essa é a última trilha que nós temos de infraestrutura. Tivemos algumas outras durante ontem e hoje, a respeito de Azure, a respeito de System Center, Cluster e outras coisas. E agora chegou a hora de falar de RDS, virtualização e Azure. Certo? Primeiramente, a agenda do evento seria referente aos desafios de TI. O que a TI hoje encontra de desafios, algumas soluções do Azure e métodos de implantação que existem atualmente e Remote App no Azure. Certo? Primeiramente, desafios da TI. Eu sempre gosto de começar a palestra falando de algo bem real, do que realmente a gente tem hoje no ambiente real, e não simplesmente fazer uma parte de uma teoria, e sim a gente chegar e expandir pensando assim, puxa, como é que está o lado do usuário, como é que está o lado do gerente de TI, como é que está o lado da pessoa que dá suporte, do consultor, do arquiteto, quem cria a solução. Então, pensando nisso, o que é que eu posso dizer? Quais são os desafios de hoje? Primeiramente, a gente sabe que muitas empresas estão movendo para empregados remotos. No caso, a Microsoft é uma, a Dell é outra, a Cisco é outra, a HP, enfim, diversas empresas estão adotando esse método. Eu, por exemplo, sou um funcionário remoto. A Dell simplesmente chegou e falou para mim, Rafael, tu está sendo convidado para trabalhar em casa, e pega as tuas coisas e vai trabalhar em casa e aparece aqui no escritório quando tu quiser. Enfim, como é que eu vou ter o acesso a todas as informações da empresa onde eu trabalho, aonde eu estiver? Se eu posso ir de vez em quando para o escritório, se eu posso trabalhar onde eu quiser, se eu posso fazer tudo o que eu quiser. Detalhe, eu ganho notebook para trabalhar, mas esse notebook pode falhar. E como é que eu vou acessar minhas aplicações? Como é que eu vou conseguir manter uma produtividade na empresa? Pois é, eu preciso talvez ter uma outra alternativa que seria pegar o meu telefone, Android ou iOS, ou Windows Phone, enfim, eu preciso ter acesso, digamos que 100% das aplicações da minha empresa nas minhas mãos. Certo? Pode ser através de smartphone, através de tablet, através do meu computador pessoal, enfim. Eu preciso ter isso. Então, esse é um grande desafio de TI. O que seria? Disponibilizar as aplicações e a empresa, digamos assim, para o usuário aonde ele esteja. Certo? Outro desafio de TI seria os funcionários.
Hein, Rafael, eu posso dar um exemplo também. A empresa que eu trabalho, ela tem uma política de financiar o computador para a gente, o computador sendo particular e sendo usado no trabalho. Então é outro desafio, porque você tem as tarefas particulares do funcionário misturado com as coisas do trabalho, que tem que ser acessado de uma forma segura.
Exatamente, exatamente. Outro ponto também seria dos funcionários, que hoje, por exemplo, nós temos muitos trainees, por exemplo, ou os funcionários terceiros são contratados pela empresa somente para trabalhar 6 meses, fazer uma implantação, instalar um software, desenvolver um software, desenvolver uma solução. E imagina quanto deve ser para uma empresa fornecer um computador com todos os aplicativos instalados para essa pessoa, para esse empregado temporário, para fazer o seu trabalho, digamos 6 meses. Vocês acham que vale a pena chegar e promover um computador novo para ele, entregar uma infraestrutura para ele, dentro do escritório, tudo bonitinho, com uma rede, tudo certo? Isso torna muito caro. Então, esse é um grande desafio da TI também. Então, outras coisas, seria a redução do custo de infraestrutura. No momento que cada vez que tu coloca um funcionário dentro da empresa, tu tem que injetar mais dinheiro para infraestrutura. Digamos, tu vai ter que botar, criar uma conta para ele, tu vai ter que ter alguém para gerenciar os acessos dele, tu vai ter que criar mais disponibilidade de rede para dentro da empresa, enfim. Isso torna um custo muito maior. Promover aplicações, acesso a aplicações da empresa. Tudo isso gera muito, digamos que, uma certa incomodidade na parte de quem está fazendo isso. Porque tu vai ter que gerenciar quais, o que ele vai usar, como é que ele vai usar, tu vai ter que arrumar um computador para ele ter, por exemplo, Java, Flash, enfim, diversos pré-requisitos. Isso aí, vocês pensam quanto tempo tu vai demorar para criar uma máquina inteira para o usuário. E outra coisa seria a proteção de dados. O usuário ele vai entrar dentro da tua máquina, ele vai ter acesso a toda a tua rede. Certo? Se ele for um pouco mais esperto, ele pode fazer o que ele quiser, enfim, dependendo da política de segurança que foi dada para ele. Mas, enfim, no momento que o usuário está ali com o computador dele, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele tiver um pouco mais de expertise, talvez, enfim, ele vai explorar alguma coisa que ele pode fazer. Até mesmo chegar e dar um formato de response e formatar a máquina dele. Enfim, isso acontece. Vai ver lá o tamanho do arquivo, vai acabar deletando e tudo mais. Ah, quero ver o que é isso, deleta e acabou. Enfim, isso são políticas que têm que ser implantadas antes, mas a gente está vendo alguma solução que a Microsoft criou para isso não acontecer mais. Certo? Soluções de desktop virtualization. Soluções de virtualização de desktops e aplicações da Microsoft. Que seria computador baseado em sessão. Seria o Remote Desktop Service baseado em sessão, que seria entregar apenas uma aplicação remota para o usuário, onde cada usuário tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis aplicações disponíveis para ele. Somente isso. O usuário não consegue fazer mais nada além do que acessar suas aplicações. O que é que isso traz de benefício? O custo-benefício é muito bom, porque tu seleciona o funcionário X vai ter acesso somente a 12 aplicações e é isso, ele não vai usar mais nada dentro da tua empresa, dentro dos seus recursos. De administração é fácil porque tu consegue gerenciar, por exemplo, através de grupos, através de usuários individuais. Outra coisa, disponibilizar um VDI para ele, Virtual Desktop Infrastructure, seria um desktop virtual para ele, contendo as mesmas aplicações, a mesma imagem padrão que está dentro da empresa, certo? O que isso traria? Alta performance. Por quê? Tu pode chegar e falar que o usuário vai ter 4 GB de memória, 20 GB de disco e 2 processadores e pronto. Ah, mas eu preciso mais. Ok, se a gente tiver disponibilidade, a gente disponibiliza para o usuário. Então, isso vai estar disponível para ele, certo? Isso seria o que a gente chamava de on-premise. O que seria? Tu ter um ambiente inteiro ligado ao teu ambiente real, só que estando virtualizado, certo? RDS baseado na cloud. O que que poderia fazer? Tu ter toda a tua infraestrutura de aplicações lá no Azure, lá na cloud, não estando contigo, não estando no teu data center, e sim virtualizado, na nuvem. Seria remote app também. Seria aplicações todas baseadas nas nuvens, no Azure, no caso. Então, não estaria local para dentro do data center. Então, o que seria esse Azure Remote PP? Seria na cloud, seria uma solução chave, como a gente chama, porque no momento que a gente sobe uma imagem que a gente quer no Azure, a gente consegue selecionar quais aplicações estão disponíveis e quais usuários terão acesso às aplicações. Isso não estaria local e seria fácil de administração. Depois a gente vai fazer uma demo mostrando como publicar uma remote PP no Azure. E vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo de fazer. Azure Remote PP. Se não me engano, foi em abril deste ano que a Microsoft lançou o Azure Remote PP. Ainda está em fase de experimento ainda, então a gente consegue fazer alguns testes, a gente consegue mandar feedbacks para a Microsoft sobre como que isso está acontecendo, se alguma coisa não está funcionando bem, se a gente gostaria que alguma coisa estivesse melhor, a gente consegue mandar feedback, a gente tem acesso... Oi?
Opa, desculpa interromper. Não, é só porque normalmente quando a gente está fazendo essa apresentação, o pessoal tem uma pergunta, qual é a diferença entre você colocar um RDS na nuvem e usar o Remote APT. Uma diferença básica é que quando você usa o RDS na nuvem, você levanta o servidor na cloud, lá no Azure, você levanta o servidor, você implanta ali o serviço de RDS, publica as aplicações, mas esse servidor que gerencia você. Nesse serviço que a gente está apresentando hoje, você não tem gerência em cima do servidor, você publica as aplicações e você tem acesso direto às aplicações, você não tem acesso ao iniciar, você não precisa gerenciar o servidor, você só vai pagar pelo número de pessoas que vão acessar aquelas aplicações. Aí você abstrai a camada do servidor da estrutura. Pode continuar, cara.
Muito bem, obrigado, André. Bom tópico levantado aí. Enfim, o Azure Remote PP, agora o André já deu uma pequena explicação do que seria esse Azure Remote PP, que seria as aplicações lá na nuvem, onde o usuário, onde tu paga somente o que o usuário vai utilizar, tu não paga além disso e tudo mais, consegue gerenciar tudo lá, certo? Outra parte seria, deu uma travada aqui, vamos lá. Introdução é Azure Remote Preview. O que a gente teria disponível?
Opa, Rafael. Opa, pessoal, voltou o áudio aí. Opa. Rafael, está ouvindo a gente? Bom, pessoal, enquanto o Rafael volta aí, não sei o que aconteceu lá. Acho que ficou algum problema aqui no Live Meeting. A gente vai continuar aqui. Acho que o Rafael até saiu aqui. Então, aqui, a gente tem as aplicações remotas, são entregues através do Azure. Com essas aplicações remotas, elas podem ser disponibilizadas através de, hoje, né, dispositivos com Windows, iOS, macOS X e Android. Então, a partir do momento que eu publico essas aplicações no Azure, eu consigo acessar através desses dispositivos. Então, você tem acesso aos protocolos normais, né, de RDS, aos protocolos normais de RDS. O Rafael voltou. Rafael, quando você quiser, pode continuar aí, tá? Eu estou aqui no terceiro quadradinho aqui. E a gente tem acesso ao remote desktop, o protocolo de RDS, né, que é o RDP, da época ainda do Terminal Service, e também acesso à tecnologia de Remote FX. Para quem não conhece, o Remote FX é a tecnologia que você consegue transmitir uma experiência de vídeo muito parecida com o desktop quando você tá usando a sessão remota. Então, para você ter ideia, essa tecnologia, se você, por exemplo, entra numa página web via desktop, essa página web contém vídeos, contém texto, contém animação, né, que é diferente de vídeo, ele consegue mapear essas áreas de tela e consegue ajustar o protocolo para poder entregar isso de uma forma que você tenha a melhor experiência possível, inclusive mudando o tamanho de pacote para evitar gargalo de rede. Então, a experiência de vídeo, de efeitos visuais, uma sessão remota, está presente também nessa tecnologia do Remote APP aqui. E a implantação disso é você não ter alto custo de capital, ou seja, você consegue implementar isso sem comprar servidor, sem comprar licença de software, sem ter que montar infraestrutura, storage, etc, etc, etc. E nós temos várias opções de implementação na nuvem, isso aí depois o Rafael vai mostrar. É, e uma delas a gente vai conseguir demonstrar outra a gente vai demonstrar um pedaço, vai falar, que é uma opção via VPN. Pode continuar aí, Rafael. Rafael, não estamos te ouvindo. Rafael, opa.
Oi, André.
Pelo menos o barulho aí do teclado eu ouvi, beleza, pode continuar.
vamos lá. Então, aqui falando sobre os dois métodos de implantação que nós temos do Remote PP no Azure, que seria a deployment baseado em cloud e deployment baseado em híbrido, que seria o on-premise que nós chamamos. O que que teria de vantagem, digamos, que usando cloud? O que que isso viria junto? Seria o deployment baseado com as aplicações já existentes dentro do cloud, dentro do Azure. Certo? Rápido provisionamento seria as aplicações disponíveis, onde a gente pode simplesmente selecionar as aplicações, dizer que vai publicar uma aplicação, ela vai aparecer uma listagem toda completa. Todos os teus sistemas operacionais e aplicações como Windows, como Microsoft Office, por exemplo, estarão todos atualizados, onde não é preciso fazer atualização através de updates e tudo mais. Qual a diferença do híbrido? É porque tu gerencia as tuas atualizações, tu gerencia as tuas configurações, tu gerencia toda a customização de aplicação e de sistema operacional. Algo que no parte baseada em cloud, não, porque a imagem já está completa e já está definida com todas as atualizações e todas as configurações necessárias padrões da Microsoft. Certo?
É, uma coisa que a gente pode acrescentar também aí, Rafael, é o seguinte, a gente, quando você está trabalhando no modo híbrido, você pode publicar, fazer uma imagem publicando um aplicativo que utiliza a sua estrutura on-premise. Então, por exemplo, você pode publicar no Azure um ERP que está acessando o seu banco de dados dentro da sua empresa, etc. Que no caso da cloud, você tem um, vamos dizer assim, um compartilhamento isolado só da aplicação mesmo. Você subiu a imagem para publicar.
Exatamente. A gente usando ela, a questão híbrida, a gente tem como se estivesse dentro da nossa empresa. A gente tem todas as configurações, todos os bancos de dados, todas as informações como se estivesse dentro da empresa e não somente na cloud. Enfim, grande comentário este sobre a diferença entre híbrido e a diferença entre Azure Cloud. Sobre Azure Remote PP Cloud Deployment, quais são os passos que a gente tem que criar para fazer isso? Simples, apenas em 6 passos a gente consegue criar aplicações remotas. O que que seria? Simplesmente entrar dentro do Azure, pegar o Remote PP Subscription, criar a collection, apontar um template de uma imagem, publicar os recursos e configurar os usuários que terão acesso e enviar o link do desktop para o cliente. Somente isso. Isso já disponibiliza para o usuário, de qualquer lugar que ele esteja, para acessar as aplicações remotas dentro do Azure. Certo? Que a gente vai conseguir mostrar alguma coisa sobre como utilizar. Partir aqui para a primeira demo. Só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver onde é que ela está. Vocês conseguem ver? Bom, aqui eu estou na página do Azure, Remote PP, certo? E aqui onde eu tenho algumas contas onde eu posso acessar. No caso aqui, eu vou utilizar a configuração da sessão do professor André.
Rafael, pera só um pouquinho, que acho que para mim que não apareceu ainda não sei para o pessoal aí.
Uhum.
Um kick aqui, mas ainda. É, não, aqui. Pra mim não apareceu aqui não. Engraçado, quando você compartilhou aquele PPT, apareceu. Tenta compartilhar sua tela toda aí, por favor.
Vou tentar tudo aqui, vamos ver.
Opa, agora sim.
Agora apareceu a tela inteira, é isso?
Isso. Não, agora apareceu a tela aqui do... Eu estou enxergando o seu Explorer aqui e tal.
Só ele ou aparece tudo?
Não, agora eu estou vendo só o... Só a entrada aqui, só a página do Azure, só o seu Internet Explorer aqui.
Uhum.
Isso. Beleza.
Ok. Bom, você consegue ver toda a tela do Azure?
É, a gente dá uma rolada aqui, mas tá dando para ver. Sim. A gente dá uma rolada aqui, dá para ver a tela toda. Beleza.
Então tá. O que é que nós temos aqui? Dentro do remote é simples de usar. Essa aqui é a console do Microsoft Azure, onde nós temos diversos outros serviços através de virtual machines e tudo mais. Todos os serviços do Azure estão aqui. Mas o nosso ponto agora, o principal, é falar sobre Remote PP. Certo? O que é que nós temos aqui? Aqui nós já temos criados, por exemplo, uma collection, onde aqui a gente consegue ver todas as aplicações que estão publicadas para o usuário. Todas as aplicações já estão publicadas. Mas, enfim, primeiro o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai chegar e vai criar uma nova. Criar uma nova collection. Então, como é que a gente vai fazer para disponibilizar rapidamente para o usuário isso aqui? Chegou um usuário novo, ele precisa das novas aplicações e ele não tem acesso nenhum. Ele tem uma conta lá, arroba Hotmail, e precisa acessar. Então, a gente vai aqui, né? PP Service, Remote PP, Quick Create. Vamos criar aqui, MVP Showcast. Vou botar aqui. E o que é que a gente vai querer subir? Vamos subir essa daqui. Essa imagem, Create Remote PP Service. Aqui mostra que está criando. Ele demora alguns minutinhos para criar, ele não é tão rápido assim. Sabe? Ele demora alguns minutinhos, se eu não me engano, acho que uns 5 ou 10 minutos ele demora para criar. Mas enquanto isso, a gente vai mostrando as que já estão prontas. Essa aqui, por exemplo. O que é que nós temos aqui de usuário, por exemplo? Nós temos... dois usuários, professor André e uma conta minha do Hotmail, certo? E como que a gente vai acessar isso aqui? Isso aqui, tá, por enquanto, tá tudo publicado, está tudo bonitinho no Azure, mas eu estou acessando uma rede totalmente externa da Microsoft, uma conta que não tem acesso a nada, mas eu gostaria que essa conta tivesse acesso, certo? Geralmente, lembro, eu disse para vocês, vocês teriam que acessar um website, um client, um endereço e tudo mais. Então, como é que isso funciona? Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. Acho que é mais fácil compartilhar minha tela inteira mesmo. Ok, está aqui. Vocês conseguem ver o aplicativo do Azure?
Uhum.
Certo? Esse aqui é o aplicativo do Azure. Certo? Então, como é que isso funciona? Simplesmente, essa aqui é a página do Azure, onde a gente pode fazer, o que a gente pode fazer aqui? No momento que o endereço é enviado, que seria este endereço que foi demonstrado aqui no dashboard. remotespp.windows-azure.com. Ele aponta diretamente para esta página. Então, o que a gente pode fazer aqui? O usuário recebeu esse endereço, o que ele vai fazer? Puxa, o que eu faço? Eu preciso acessar minhas aplicações que o meu analista disse que está disponível para mim. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer seria instalar o cliente. Certo? Tá, e agora? O usuário ele tem Windows ou ele está acessando através de um outro dispositivo? Bring your device. Ele está acessando o seu dispositivo através do seu celular, através do seu tablet. O que ele pode fazer? Aqui é Windows. Puxa, e agora? A gente consegue ver todos os clientes disponíveis. Então, nós temos todos os clientes do Windows, inclusive para o Surface aqui do RT. Nós temos para Android, nós temos para iPad, para iPhone e para Mac. Então, o usuário estando em qualquer lugar, ele pode acessar as aplicações. Neste caso, nós já temos o cliente disponível e instalado aqui. Certo? Simplesmente eu conectei, abri, ele encontrou e vai pedir a conta. Qual conta eu estou conectado? Vamos lá. Vou conectar naquela conta lá, que já está configurada. Vamos dar OK. Troca as credenciais, credencial errada, põe de novo. Ok. Dizer, ele conectou, agora a gente vai pegar todas as aplicações disponíveis que estão lá dentro do Azure. Vocês podem ver quais são as aplicações que estão disponíveis para esse usuário. Todas essas aplicações têm que estar disponíveis dentro daqui. Ok. Estão todas as aplicações aqui dentro. E como é que a gente vai fazer para acessar as aplicações? A gente sabe que eu estou numa rede totalmente externa, não estou numa rede ligada internamente, isso aqui está dentro da cloud, não está localmente. Como é que a gente vai acessar? Para quem conhece o RDS, já sabe. Dois cliques na aplicação, abre um RDP, como todos sabem, ele vai pedir, vai pegar o single sign-on, então ele não vai pedir mais nenhuma autenticação extra, simplesmente ele vai chegar lá no Azure, vai conectar na sessão do usuário e vai disponibilizar a aplicação para o usuário. Certo? Enquanto isso, ele já está tentando conectar, fazer a autenticação, bater as conformidades para abrir a sessão do Word para o usuário. Aqui a gente pode dar um details, a gente vê que a sessão está sendo conectada dentro do usuário, dentro do servidor onde foi criada a imagem. Está aqui. A aplicação remota que está dentro do Azure, eu consigo acessar de qualquer lugar onde eu esteja. Certo? Essa aqui. Consigo fazer um teste aqui. Certo? Consigo trabalhar normalmente. Essa aqui é uma aplicação remota, não é uma aplicação que eu estou tendo.
Rafael, numa palestra, o pessoal, não, mas poxa, tá igualzinho rodar no desktop, como é que a gente sabe que não está rodando no desktop? Se você abrir o painel de tarefas lá, né, aquele gerenciador de tarefas, você vê que não tem nenhuma tarefa do Word executando no a não ser que ele tenha aberto aí algum mesmo no desktop dele.
Realmente não tem, mas a gente consegue ver dentro de Microsoft Remote, porque a gente consegue
exatamente.
Ver ela aqui.
Exatamente.
Então, realmente, ele não pega nenhum recurso, digamos, da máquina, ele está pegando os recursos do servidor, certo? Apenas então, aqui ele está pegando...
Você poderia estar usando um thin client aí, alguma coisa bem leve mesmo, um computador só para dar boot e acessar essa sessão aí e trabalhar com softwares até bem mais pesados do que o seu device suportaria. Né?
Exatamente. Somente tendo uma conexão com a internet, a gente consegue utilizar qualquer aplicação que seja dentro do Azure. Então, aí vem uma dúvida. Eu quero salvar esse documento. Como é que eu faço para salvar esse documento? Certo? Aonde que eu vou salvar ele? Nós temos diversas opções. A gente pode salvar ele dentro do OneDrive, por exemplo, ou do Office 365 SharePoint. Enfim, a gente consegue salvar em qualquer lugar que a gente quiser, dentro mesmo do próprio
do servidor. Exatamente. Aí a pergunta que às vezes o pessoal faz, né? Vem cá, se eu quiser gravar na minha da minha máquina e tal, a gente não tem esse redirecionamento através desse tipo de aplicação, só naquela híbrida. Na híbrida eu conseguiria aí, nessa telinha que o Rafael está, achar os recursos dentro da minha rede. Aí nesse caso, como está tudo na cloud, foi disponibilizado já o OneDrive para você gravar ali o seu arquivo e depois recuperar de qualquer outra forma aí que você acesse o OneDrive.
Isso mesmo, interessante é que no OneDrive tu pode simplesmente salvar esse documento e tu acessar depois, botando o OneDrive, tu pode acessar de qualquer dispositivo, utilizando somente o OneDrive, por exemplo. Então tu tem esse documento
disponível. No meu caso particular aqui, eu tenho o meu OneDrive sincronizado com o meu computador aqui numa pasta local, né? Então se eu entrar, fizer o que o Rafael e salvar no OneDrive, eu venho aqui na minha pasta local e pego o arquivo.
Isso mesmo. Isso mesmo, professor. Outra coisa, por exemplo, aqui está as aplicações que já estão publicadas aqui, mas a gente queria publicar mais alguma aplicação. Como é que a gente faz? Isso daqui, quanto tempo vai demorar para dar disponível para o usuário isso? O usuário agora ele decidiu o que ele quer, deixa eu ver quais as aplicações tem aqui, ok, vamos ver o que a gente pode disponibilizar para o usuário, vamos publicar mais alguma aplicação para ele, o que, que ele tem, vamos dizer que o usuário ele gosta de desenhar, então ele quer um Paint, ou quer uma calculadora também para ele. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vê que ele não tem, simplesmente vai publicar a aplicação, diz que sim, agora está publicando as aplicações, já disparou a publicação, a gente vai dentro de Publish, verifica que ele está publicando as aplicações dentro do Azure,
Tem uma pergunta do Fagner aqui, por exemplo, como é que um administrador pode publicar um RP que deve estar acessando um banco de dados SQL que está dentro de outra VM? Nesse caso aí, o Fagner, você teria que usar a instalação híbrida. Então, na instalação híbrida, você tem que criar uma VPN entre a sua rede e o Azure e você publicaria você subiria a imagem dessa publicação no Azure, mas a sua rede estaria ligada a sua rede on-premise. Então, ou seja, a aplicação que está publicada no Azure teria um acesso por VPN entre a sua rede e a rede do Azure. Ok? Beleza.
Ok. Então, aqui já publicamos o Paint, já publicamos a calculadora para o usuário. E ele está aqui, lá em outro local. Como é que ele vai saber se já está aplicado? Se já está publicado para ele ou não? O analista chegou e mandou para ele, ok, faz um refresh do teu cliente e verifica se a calculadora e se o teu Paint já estão publicados para ti. Simplesmente clique em refresh e está aqui as aplicações, Paint calculadora. Simples, simples, simples. É muito fácil, questão de menos de um minuto, digamos assim, a aplicação já está disponível sobre demanda, conforme o usuário necessita. Certo? Outra coisa, a gente consegue verificar, aqui ele vai abrir, eu vou acabar cancelando, ele vai abrir, mas enfim, a gente consegue utilizar outro usuário, certo? Vamos ver aqui se já criou que a gente, o MVP Showcast. Ainda está criando a configuração, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Por exemplo, a gente consegue inserir mais um usuário aqui. Esse usuário é um outro usuário que eu vou entrar. Só que no caso ele não está aqui. Tá? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos publicar mais esse usuário aqui. Se eu olhar no gmail.com. Vamos salvar, já autenticou, já viu quem é o usuário, vai salvar, já está fazendo a atualização, ok. E nisso o usuário vai entrar. E está aqui, por exemplo, convite de administração. Quem mandou o convite para ele? Está aqui, usuário André, arroba André Luiz. Este enviou um convite de aplicações disponíveis para ele. Então, no momento, o usuário pode simplesmente conectar sem ter nenhuma aplicação, mas também ele chegar, porque esse laboratório já foi feito antes, já foi criado esse usuário, então ele já tinha as configurações feitas, mas se pegar um usuário novo, onde ele não tem nada, ele simplesmente vai aparecer que alguém mandou um convite de aplicação para ele. Então ele consegue ver aqui e ver quem mandou o convite de atualização e ele consegue detectar se ele aceita ou ele não aceita as aplicações disponíveis para ele. Então, no momento que eu adicionar um novo usuário aqui, ele vai fazer o mesmo procedimento e vai estar disponíveis. Certo? Aqui dentro também a gente consegue ver as sessões de usuários, como é que estão sendo utilizados, quem está utilizado e quem não está. No caso, se esse usuário está desconectado, a gente pode chegar e simplesmente mandar uma mensagem para ele, ou simplesmente desconectar, ou fazer o logoff da conta dele. Certo? Simples assim.
Rafael, eu queria só,
Oi.
não sei se você vai fazer, clicar ali no em cima do serviço, né? Voltar na tela anterior, aquele botãozinho lá de voltar. Ah, não, mais uma. Isso, voltei. Clicar naquele template images ali. Images ali. Aí eu acho que talvez isso responda melhor a pergunta do Fagner. É o seguinte, Fagner. A pergunta é, se eu tiver que subir os meus próprios aplicativos, você vê que aí o Rafael usou o aplicativo, uma imagem que já estava lá padrão. Se eu quiser subir a minha própria imagem, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um servidor, uma máquina virtual ou física, instalar o 2012 R2, instalar o serviço de aplicação remota do RDS, configurar a publicação. Com essa imagem pronta, eu dou um sysprep na máquina, desligo, copio essa imagem, tem que ser VHD, tá? O VHDX ainda não é suportado. Aí eu consigo fazer o upload. Eu tenho até uma. Tem até aí uma opção aí já, teve um upload que foi falho aqui. Mas então a ideia é essa, assim, existem essas imagens aí de padrão que o Rafael está usando, mas se eu quiser subir a minha imagem apontando para o meu RP, para o meu SQL lá, eu tenho que preparar isso e subir. Entendeu? Inclusive, se você, aperta o new para a gente aí, Rafael, só para a gente exemplificar como é que a gente sobe a imagem. Não, não, era o new ali da imagem mesmo aqui, ó. Ah, não, para a gente criar uma nova imagem. Template e tal. Não, tranquilo. Então é o seguinte, quando você quiser apertar o New, aí você tem que dar o nome da imagem, né? E ver a região onde ela vai estar localizada. Aí quando eu e o Rafael vimos isso a primeira vez, qual era o nosso sonho? De ter um botão aí falando assim, ó, Browse, e você vai e escolhe o arquivo VHD e sobe, mas não é assim, né, Rafael?
Não.
Ele te dá um script para você rodar. Nesse script, quando ele executar, que tem que ser em cima do PowerShell para Azure, quando você rodar esse script vai pedir onde está a sua imagem e você sobe. Ok? Só para você ver assim. E você tem como você publicar sua própria imagem, só que não é tão, vamos dizer assim, tão simples igual você usar a imagem que está pronta lá, fornecida pelo Azure, até tipo título de exemplo.
Era o nosso sonho, né, André? Conseguir subir uma imagem assim fácil,
Foi nosso. Vamos lá.
né? Então tá, vamos continuar aqui. Então, aqui já apareceu o script que o André comentou. Tá? No caso, a gente não vai executar ele. Então, basicamente, isso daqui foi o serviço que foi mostrado sobre a criação de nova collection com novas aplicações e como gerenciar e quais são os serviços de gerenciamento que ele disponibiliza, certo? Como que o usuário vai conectar? Aqui é o client dele do Remote VP Azure, onde todas as aplicações estão disponíveis de qualquer lugar, onde o usuário pode utilizar qualquer dispositivo, certo? Então, acho que agora a gente já pode passar para a próxima fase, que seria falar um pouco sobre como fazer a configuração da parte da híbrida. Certo? Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Vou tentar compartilhar novamente o slide aqui, porque hoje ele está querendo complicar um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Vocês não conseguem ver o slide, né? Consegue ver o slide, André?
Agora estamos vendo. Pode continuar.
Tá, mas deixa eu ver aqui direitinho.
Eu não sei se o que a gente está vendo é o do
Sim,
grupo, mas se
já, já,
é
já, já,
mais.
essa aqui. Aqui a parte sobre deployment híbrido, o que é que a gente teria? Isso aqui eu acho uma grande sacada, que seria a identidade federada. O que é que seria isso? A nossa empresa tem uma conta na Microsoft, vou ter que dar uma corrida aqui, vamos lá, que ele está. O que é que a gente pode fazer? A nossa empresa pode ter uma conta federada diretamente no Azure, onde a gente consegue pegar todas as configurações e fazer a nossa conta, a nossa empresa, por exemplo, @minhaempresa.com, ter acesso a todas as informações dentro do Azure. Então, seria uma espécie de relação de confiança entre a minha conta da empresa e entre a conta da Microsoft dentro do Azure. Então, a gente consegue integrar serviços do Azure com a minha empresa. Certo? Sobre a questão de Network Hybrid, que seria a gente pegar todos os recursos locais, mesmo estando no Azure, a gente pegar os recursos locais da minha empresa e fazer a conexão entre o Azure e a minha empresa juntamente. Eu acho que eu acredito que seja um pouco da pergunta que o Wagner fez, referente a isso, sobre a integração de serviços dentro da minha empresa junto com o Azure. A questão de gerenciamento, onde a gente consegue usar as nossas políticas locais de dentro da empresa, dentro do Azure. Então, a gente não fica dependendo somente das aplicações do Azure e somente das políticas do Azure dentro da empresa. A gente poderia ter as nossas empresas publicadas na internet. Certo? Quais são os passos para criar, no caso aqui não é o Cloud Deployment, mas sim a questão do híbrido deployment, que seria basicamente quase a mesma coisa do que a configuração que foi criada no cloud, que seria criar uma conta de Azure, criar as aplicações, e agora vem a questão de conexão Directory Sync. O que que seria isso? O Azure vai contactar a tua VPN, vai contactar a tua empresa, as tuas políticas, e vai trazer toda para dentro do Azure. Certo? Então, vem toda a parte de criar um template que é teu, que tu criou com a tua personalização, com as tuas configurações, com as tuas políticas, e enviar toda ela para a nuvem. Certo? Seria publicar os recursos remotos e seria configurar o acesso aos usuários e o resto é tudo a mesma coisa. Configura os usuários e manda o link. O link vai ser disponível do mesmo modo que foi disponível deste, que seria através da configuração do remotevp.azure.com. Certo? A gente aqui pode dar uma mostrada como é que é feita essa configuração, mas ela é muito parecida com a mesma configuração que foi feita antes, porém, ao invés de tu criar as aplicações, subir uma imagem e tudo mais, ele vai mandar tu configurar na tua VPN. Então, no momento que tu manda configurar na tua VPN, ele vai pegar toda a configuração da tua rede. Nós queríamos até tentar fazer esse laboratório, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer conectar em alguma VPN para pegar as políticas. Então, a gente consegue somente explicar ela assim. Hoje não consegue fazer algo bem prático de como que funcionaria, mas pelo que nós vimos, é do mesmo modo, é bem tranquilo também, então é simples de fazer. Certo? Aqui uma grande sacada que a gente não pode deixar de falar também sobre o RDS, sobre a Remote PP, que seria o fácil acesso através de qualquer dispositivo. Isso eu não estou falando somente no Microsoft Remote PP Azure, mas sim os próprio RDS também, que onde tem um aplicativo do Remote Desktop no site da Microsoft Store ou, enfim, no site da própria Microsoft, que seria o client, o que estaria disponível para isso? Seria VDIs, desktops virtuais, personalizados, conforme foi falado no início, onde conseguimos subir uma imagem personalizada para cada usuário, para cada parte que cabe à empresa. Seria sessões baseadas em desktops, utilizando RDS, aplicações baseadas em sessão, que seria o Remote PP, Azure Remote PP e computadores pessoais. O que, que seria? Computadores pessoais, o usuário poderia ter sua imagem virtual, tendo seus documentos, tendo suas aplicações, tendo suas personalizações, ou então fazendo as aplicações agrupadas, que a gente chama de Pulley Desktop, onde no momento que o usuário conectou, no momento que ele desconecta, ele perde todas as configurações que ele fez. Então, isso é bom para quando tem algum terceiro, alguém que precisa só utilizar alguma coisa, precisa ter algumas aplicações, acesso a aplicações padrões dentro da empresa que ele consegue utilizar. Mas logo e depois disso, todas as configurações que ele fez serão perdidas e a VM volta a ser uma VM padrão. E já está com mais de 4,2 milhões de downloads, o novo RDP. Certo, então acho que é bem interessante, é disponível para qualquer dispositivo. Então, esse aqui é só um ponto assim, que eu quis abrir um parênteses também, não somente ao Azure, mas enfim, ao Microsoft RDS. Sério que estaria disponível para qualquer outra aplicação.
Hein, Rafael, dá tempo de a gente tentar mostrar aqui a conexão em outro cliente aqui?
Claro, vamos lá. Vai tentar um Android aí?
Deixa eu tentar, vamos ver se funciona, né?
Vamos lá.
Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí Vocês estão enxergando a telinha aí?
Subiu, André.
Subiu aí?
Subiu.
Então tá, então aqui é o meu celular, esse aqui é um software que emula o celular, tá? Que eu faço aqui no meu celular, aparece na tela. Então aqui eu já tenho o client, que é esse vermelhinho aqui, é o RDS Client, que eu já baixei através daquele mesmo processo lá do Rafael explicou. E aí, como eu já loguei, pode ver que se você clicar aqui nas opções, ele pergunta se é Remote App ou se é um RDS normal para você acessar o seu servidor e tal. É um client que funciona também para você acessar o servidor remotamente, etc. Aí, aí ele está lendo as aplicações que... Como eu já usei isso uma outra vez, ele já pediu minha conta, né? Então ele já está acessando aí, só. Só peça paciência aí pelo 3G aí. Eita, tá no Wi-Fi. O Wi-Fi não está muito funcionando. Tá aí os aplicativos que o Rafael publicou pra gente. Aí eu venho aqui no Project, por exemplo. Aí vocês vão ver eu usando o Project no Android. Ele está carregando aí. Então, do mesmo jeito que está funcionando isso aqui no Android, conectando o RDP, tá? Aí, ó. Estou com o Project dentro do Android. Assim como poderia abrir o Visual, Word ou qualquer aplicativo daquele, seu ERP, qualquer coisa que esteja publicada naquele acessível, naquele remote desktop lá, poderia. Deixa eu voltar aqui. Lá do Visual pode conectar. Então, esse client aqui, só para mostrar, então se eu clicar aqui na opção aqui, ó. Eu tenho várias formas de acesso. E uma delas, o Remote App que a gente está usando, mas eu poderia simplesmente usar para conectar um servidor lá da minha empresa se tivesse acesso via Remote Desktop. Beleza? Deixa eu te mandar como eu faço. Agora tem que ver. Acho que você tem que compartilhar alguma coisa para eu desligar aqui, Rafael, por favor.
Tá bom. Vou compartilhar aqui alguma coisa. Certo. Então, isso aqui já foi falado do client que o André acabou de mostrar, acessando através do Android, mas poderia ser acessado através de qualquer outro dispositivo. Certo. Logo após, a gente vai falar sobre como que funcionam as atualizações e updates das configurações, quais as diferenças que cada um tem. Por exemplo, do Cloud Deployment, o gerenciamento automatizado. Então, quem jogar no nuvem não vai se preocupar em configurar as aplicações, não vai se preocupar com nada. Enfim, as aplicações são automatizadas, são atualizadas, e sempre tendo a última versão do Microsoft Office e também de sistema operacional. Já na parte do Hybrid Deployment, o usuário é responsável por fazer todas as atualizações através de WSUS ou como quiser. Certo? Quais são as features que nós temos aqui? Hoje as features são baseadas em qual é o preço disso. Hoje ele está como Remote Pay-Per-View, ele está como Free, na parte de Preview. Então, a gente tem acesso a testar isso, Free, sem problema nenhum. Tem um tempo limitado, se não me engano, de 30 dias, onde a gente pode usar em torno de 400 lojas, 200 lojas, se não me engano, fazendo diversos testes, podendo criar servidores, criar aplicações remotas e fazer todas as configurações. Os sistemas disponíveis são o Windows Server 2012, onde vem já com Office, as aplicações a gente pode levar, e também todas as compatibilidades com todos os sistemas operacionais. Certo? O storage para cada usuário seria de 50 GB e atualmente as regiões disponíveis ainda estão limitadas. Certo? Somente para alguns US, Asia Pacific e Europa.
Certo? É que o data center da Microsoft aqui no Brasil fica na casa do Rafael, aí ele não disponibilizou para o remote app ainda.
Não.
Mas o Azure já pode fazer, máquina virtual e tal.
E tu sabe que não é fácil de conseguir, né,
André? App ainda não tem.
Tem que conversar bastante, né? Tu sabe que tu já está quase conseguindo acesso, né? Enfim, aí a capacidade inicial do preview seria somente para 20 usuários, por enquanto, para teste. Mas acredito que com 20 usuários está fazendo um bom teste sobre...
Exato. Inclusive, a Microsoft fala que se você tiver alguma aplicação que você fez um teste, está gostando e queria disponibilizar para mais de 20, para entrar em contato lá com a equipe e para tentar alguma... ou uma expansão de usuários, ou até uma parte comercial aí, é diferente. Mas, assim, naturalmente é 20 usuários simultâneos acessando aqueles aplicativos. Mas se a sua empresa tiver alguma necessidade maior que isso, já para produção, de repente procurar o pessoal lá que eles conseguem, talvez, arrumar uma expansão disso. É uma coisa negociável, assim, vamos dizer.
Sim, esse é um grande momento que tem para explorar essa ferramenta, né? Porque ela está em questão de teste ainda, então tudo que a gente poder enviar de feedback, de teste, de algo que a gente possa fazer, a Microsoft está bem, digamos que, portas abertas para receber sugestões, reclamações e tudo mais, e melhorias do que pode ser feito no Azure, inclusive testes de aplicações e tudo mais, conforme a Andrea comentou. Então é um bom momento para testar, para brincar dentro dessa ferramenta que a Microsoft está disponibilizando, né? Aqui estão os links para fazer teste, então qualquer um hoje pode chegar e acessar esse endereço e testar algumas aplicações que estão lá dentro. Se a pessoa quiser testar o Remote VP Azure, ela já tem disponível dentro do data center da Microsoft algumas aplicações, se não me engano são 4 ou 5 aplicações disponíveis diretamente dentro do servidor da Microsoft, os servidores do Azure. Então as configurações já estão feitas, talvez nem precisa nem mexer, mas também se quiser fazer um subscription do Azure, consegue fazer as mesmas configurações que nós fizemos aqui. Certo? Se quiser saber um pouco mais também, todas as informações sobre o Remote PP no Azure, tem disponível através do endereço onde está sendo mostrado ali. Certo? Então, agora chegou a parte das perguntas e respostas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém ficou com alguma questão sobre isso, algum comentário. Enfim, estamos abertos para
Tem alguma previsão para o Brasil, né? A pergunta aqui do André Ruchel. Ainda a gente não tem essa informação, André. Talvez a gente no Summit a gente vai encontrar com a equipe que desenvolve lá com o time lá, a gente vai conseguir espremer isso deles lá, né, Rafael? Em novembro a gente coloca lá o pessoal lá na parede lá para saber.
Os brasileiros.
Mas assim, por enquanto a gente não tem. Fazer uma pressão lá. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação de quanto que vai ter essa disponibilidade para você colocar na região Brasil ali, né? Naquelas opções. Então, mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade, podem escrever aqui, que eu leio aqui em voz alta aqui.
Enquanto isso, eu acho que o professor André pode dar uma falada sobre as iniciativas da Microsoft, que nós temos sobre o programa MVP, sobre o MVA, o CURA.
Exato. A gente não tem ainda, né? Mas vamos ter um MVA de Remote App, ainda está muito novo, mas se vocês procurarem o MVA lá, ou a Microsoft Virtual Academy, vocês vão ver vários treinamentos, muitas academias, material em português, vídeos, material de estudo e tudo gratuito, né? Nós temos serviço do Cura, que um repositório também de artigos para a comunidade. Nós temos o programa MVP Mentor, que é você ser, vamos dizer assim, assessorado por um MVP para você melhorar o seu skill em alguma tecnologia, né? E nós temos assim, no Brasil uma série de MVP em diversas tecnologias, e a gente está sempre publicando coisas. Tem o meu blog, o blog do Rafael, a gente está sempre publicando e envolvido nessas iniciativas. Por exemplo, esse showcast que a gente está fazendo hoje aqui junto com vários outros MVPs. Nós temos também uma atividade chamada Quintas de TI, vocês podem procurar no Google aí também, que é uma iniciativa feita por os nossos colegas lá da Bahia, que realmente está pegando corpo. Toda quinta-feira, 11 horas da noite, a gente tem uma palestra de alguma tecnologia da Microsoft. Toda quinta-feira. O 11 horas da noite, que é para o cara dar tempo de tirar em casa. Aí tem uns que não conseguem dormir, vai assistir isso aí, e o público está sempre crescendo. Então também tem outro. Entre outras atividades dos MVPs aí na comunidade técnica.
Sim. E André, só deixar um comentário também para o pessoal aqui do Sul que gosta de tecnologia, que quer se atualizar. Nós temos também as edições do Interop Day, que agora, dia 22 de novembro, vai ser realizado na PUC, em Porto Alegre. Então, temos diversos palestrantes, MVPs, todos acredito que são MVPs. Teremos a presença do CIO da Dell, falando sobre o Keynote, sobre iniciativas da Dell e tudo mais. Então, são inscrições abertas, também são iniciativas de MVPs, que vão ter patrocínio da Dell e Microsoft, PUC. Então, são todos convidados a comparecer. Vai ser um baita do evento. E a galerinha aqui do Sul quiser chegar, está convidado. Entropdata.br.
Beleza, tem uma pergunta do Luiz aqui, com relação a custo, é possível atender o mercado de small business? A partir de quanto seria o investimento para utilizar o Azure e implementar o RDS? Para você ter uma ideia, Luiz, o Azure eu vejo como uma ótima solução para esse mercado. O que acontece? Imagine o seguinte, você é uma startup, está crescendo, está começando uma empresa agora, precisa de um ambiente lá para desenvolver um software, precisa lá de um servidor, de um storage. Imagina se você tiver que fazer esse investimento inicial. Você tem que comprar um servidor, comprar uma licença de software, instalar um storage, ter mais de um servidor para fazer teste, para fazer redundância, HD, etc. Imagina que você, em vez de fazer isso, você vai no Azure e contrata uma máquina lá. Independente de RDS, você contrata lá um servidor. contratou um servidor, quando você contrata uma máquina no Azure, você começa a pagar pelo uso da máquina, e ela já está licenciada e você não precisa cuidar do hardware dela. Então, eu não sei se dá para o Rafael abrir aí a tabela de preço lá. Se você entrar no site do Azure, você vai ver lá a tabela de preços. O remote desktop, o remote app ainda não tem preço porque está em teste. Mas se você olhar, você vai ver o preço das máquinas. Então, se você quiser uma máquina lá com 4 GB de memória e um HD de X GB lá, você vai pagar tanto por hora. Se você quiser uma máquina lá com até 16 processadores lá com não sei quanto de tera lá de giga, lá 2 teras, sei lá, consultando, você vai ter um valor. Então, cada máquina que você aluga, você tem um preço para ela. Então, assim, a gente está... A tendência hoje é você cada vez partir para esse tipo de solução, pelo exatamente você não ter o gasto de hardware, espaço, ar-condicionado, energia, e você paga por usar. Ah, você não vai usar o computador noite, desligou, você não está pagando quando a máquina está desligada. Então você tem aqui, o Rafael está abrindo aqui, o Luiz, para a gente, até agradecendo aí sua pergunta, muito pertinente, né? Porque às vezes a gente fala de Azure, o pessoal ainda não sabe como é que é feita essa cobrança, né? Então você tem aqui, algumas... uma calculadora, né? Que você vai colocando qual o sistema que você quer, quanto que você vai usar, a capacidade da máquina, etc. E ele vai te dando aqui os valores, entendeu? Aí você vai ver, vai calculando o RAM, aí você depois você pode fazer uma brincadeira no site do Azure, né?
Eu acho que como a gente está na parte free, ele não está mostrando para nós os valores.
Não está calculando. Se ele entrar depois direto lá, ele consegue fazer os cálculos lá.
Se entrar diretamente,
só para você entender, do Azure sem estar logado lá, sem nada, ele vai mudar. Mas então, mas a ideia é essa. A ideia, Luiz, é que você vai pagar o que você usa. Então, se você hoje precisa de uma máquina de 2 GB de RAM lá e pouco de HD, você contrata essa máquina, vai pagar assim, um valor muito, muito pequeno por mês. Eu fiz uma conta lá, sei lá, dava lá a menos de R$100 por mês. Sei lá. Ah, bem pequena, amanhã você precisa de mais memória. Você vai simplesmente contrata mais memória. Atendeu sua demanda, descontrata, volta para o patamar anterior, volta a pagar o que você pagava. Então você vai pagando à medida que você vai usando e à medida que você vai precisando de mais recursos. Então, assim, eu acho que no mercado de small business é muito bom. Inclusive para mercado grande, por exemplo, a gente tem um cliente que precisava criar uma estrutura de SharePoint com várias farms redundante, com SQL em cluster. Se ele fosse montar isso fisicamente, cara, se você fizer a conta aí do servidor. Você vai na empresa do Rafael aí, contrata lá um storage, né? Rafael demora pra entregar pra caramba. Tô brincando, né, mano?
Opa!
Então, aí você tem um tempo de delay, até aí você monta, aí precisa de rack, precisa de espaço no switch, cabeamento. Aí simplesmente o que essa empresa fez? Foi no Azure, contratou lá 8 servidores. Já tudo licenciado, quando você contrata a máquina, já vem com a licença do Windows, já vem com tudo, e paga pelo uso disso. Então, se ela fosse montar essa estrutura de storage, de armazenamento, tudo, ficaria muito mais caro e demoraria mais para você colocar isso em produção. Por favor, se tiver mais alguma pergunta aí, só fiquem à vontade, tá? Eu vou pedir agora, tá, pessoal? Eu vou parar a gravação aqui. Aí agora vocês podem. O Rafael pode reclamar, peraí.